Nosso tema da noite é Vivendo para a Glória de Deus. Amém? Vivendo para a Glória de Deus. Eu quero convidá-lo primeiro a abrir sua Bíblia em Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7, diz assim a palavra de Deus: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Amém. João 17, verso 4. Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Disse Jesus: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Amém? E, finalmente, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Amado Deus, Pai querido, nós nos voltamos para Ti em oração, porque reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania, Tua graça e misericórdia e Teus propósitos para as nossas vidas. E nesta noite, ao sermos confrontados, desafiados por essa palavra, confortados também por essa palavra, que nós possamos experimentá-la na totalidade. Que a nossa vida seja marcada pela Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus essa noite, pedindo que haja lugar em nossos corações para recebermos a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo nos capacite a entendê-la e a obedecê-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vivendo para a glória de Deus. Por que viver para a glória de Deus? Ora, tudo é para Ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso inclui você e eu. Somos chamados para o louvor da glória de Deus. O objetivo fundamental do universo, de tudo quanto foi criado por Deus, é demonstrar a glória de Deus. E essa é a razão pela qual tudo existe. Mais uma vez eu digo, incluindo você e eu. Meu irmão, minha irmã, você existe para a glória de Deus. Ele criou todas as coisas para a glória dEle. Não fosse a glória de Deus, não existiria nada. E nada teria razão para existir se não fosse a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar nessa vida. Portanto, enquanto você e eu não estivermos vivendo para a glória de Deus, ainda não teremos entendido o sentido, a razão de viver. E eu pergunto: existe alguma coisa que motiva mais o seu coração do que viver para a glória de Deus? Quais são as coisas que têm estado em seu coração, que têm ocupado a prioridade da sua vida, senão a glória de Deus? Tudo que você planeja, tudo que você faz, tudo que você sonha, tudo que você conquista, em algum momento está direcionado ou guiado para a glória de Deus? O próprio Deus diz: todos eles são meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei a vida, a fim de que mostrem a minha glória. É o texto que acabamos de ler, de Isaías 43:7, porém na linguagem de hoje. Logo, esse deve ser, amados, amadas, o supremo desejo da nossa vida: mostrar a glória de Deus através da nossa vida. Ter o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus ao dizer ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandastes fazer, realizando a tua obra. João 17:4, que lemos também. Jesus glorificou a Deus cumprindo o propósito de vida, o seu propósito de vida na terra. E nós só podemos honrar a Deus se fizermos da mesma forma, cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criado. Deus só é glorificado quando o propósito é cumprido. Em mim, em você, em nós e através de nós. Outro dia eu citei aqui uma canção que diz, né? Se os montes louvam a Deus, eu também vou louvar. Se as estrelas louvam a Deus, eu também vou louvar. Se os mares louvam a Deus, eu também vou louvar. Se as árvores batem palmas para Deus, eu também vou louvar, vou glorificar o Senhor. Os passos glorificam a Deus quando voam. Os peixes glorificam a Deus quando nadam. Mesmo uma humilde formiga, que muitas vezes até pisamos sobre elas ou em cima delas, elas glorificam a Deus quando cumprem o propósito para o qual foram ou foi criada. Então, amados, amados, que a nossa vida seja assim. Enquanto vivemos ou enquanto vivemos, que a nossa vida, o nosso ministério, seja sempre para a glória de Deus. Mas o que significa isso? O que significa viver para a glória de Deus? Ora, fomos chamados à salvação, fomos chamados para sermos ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, para vivermos para a glória dEle, nesse mundo em que nós vivemos. Isso indica que devemos buscar fazer tudo com excelência, com honra, com integridade, com paixão. Devemos fazer tudo dessa forma, porque só assim poderemos refletir a imagem de Deus em tudo que fazemos ou fizermos. E é importante nós lembrarmos que a glória de Deus não está limitada às nossas ações, mas também ao nosso relacionamento com Ele. O relacionamento de amor e de intimidade com Ele. E depois o nosso relacionamento com as outras pessoas. O mundo inverteu o processo das coisas. No mundo, se diz por aí que é preciso você ter para ser. Mas no reino de Deus ele é de ponta cabeça. É preciso ser para ter, para realizar o propósito de Deus em nossas vidas. Se tem uma coisa, irmãos, que nós deveríamos sempre estar perguntando o tempo todo, é se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Se o que você estiver fazendo não for para a glória de Deus, é em vão o seu trabalho. O que você está fazendo vai perecer pelo uso. O que você está fazendo não vai construir para a eternidade, se não for para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui no capítulo 15, ele diz assim, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No Senhor, para a glória dele. Desde um simples copo que você lava, até construir um edifício, cursar as melhores faculdades, desenvolver um grande projeto, cumprir a vocação que você sentiu no coração de realizar, se não for para a glória de Deus, terá perdido o seu sentido. Por isso temos que avaliar de forma sincera e profunda nossas atitudes e nossas motivações. Atitudes e motivações devem ser avaliadas constantemente por nós. Qual seria? Ser o nosso exemplo de vida que glorifica a Deus. Quem é o nosso modelo? Quem é o exemplo de vida que glorifica a Deus? Não há exemplo maior e melhor do que o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veio à terra não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. Por isso, nessa oração sacerdotal, ele fala ao Pai, dizendo: ó Pai, eu te glorifiquei com a obra que o Senhor me deu para realizar. No outro momento, Jesus disse: olha, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. A minha obra, aliás, a minha comida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. O que alimenta a minha alma é fazer, é obedecer, é cumprir o propósito de Deus. É desenvolver o meu chamado. Mas muitos de nós temos vivido nesse mundo como se não tivéssemos chamado nenhum, como se tivéssemos nada para realizar. Que viemos aqui e que os dias e os anos estão se passando, e um dia morreremos e não temos feito, não temos cumprido. Quem sabe um dia não poderemos dizer, como o apóstolo Paulo falou, que cumpriu a sua carreira e que guardou a fé. Tem gente que tem guardado a fé e tem guardado a carreira também que foi proposta. Não multiplica, não frutifica a sua vida. Irmãos, viver para a glória de Deus significa que devemos buscar fazer o bem, viver de acordo com os ensinamentos de Deus, para que possamos refletir a luz de Cristo nesse mundo. Além disso, devemos nos lembrar que a glória de Deus não está limitada às nossas ações, como eu disse ainda há pouco. Não está limitada às nossas ações individuais apenas, mas também coletivas. A nossa participação, o nosso envolvimento no corpo de Cristo, porque a glória de Deus se revela também na comunhão do corpo de Cristo. Portanto, cada dia que você deixa de congregar, você deixa de experimentar a manifestação da glória de Deus pela comunhão e pela coletividade. É muito pouco, irmão, viver de domingo em domingo. É muito pouco viver de domingo em domingo. Viver de domingo em domingo reflete muito pouco a glória de Deus em nossas vidas. Você pode mais. Eu tenho certeza que você pode mais, senão Deus não teria confiado em você o viver para a glória dele. Se você não pudesse mais do que você está podendo, do que você está fazendo, Deus jamais confiaria a você o viver para a glória dele. Achamos que é muito difícil cumprir o propósito, mas não achamos difícil viver para a nossa própria vontade ou para os nossos próprios propósitos. Às vezes achamos que uma caminhada de 100 metros, de 500 metros, de 1 quilômetro, ou pegar uma condução, ou gastar um combustível para vir ao culto, alguma coisa dessa natureza, achamos que isso já é demais. Mas o que é isso diante do exemplo de Cristo? Não só do seu exemplo maior, que é o Calvário, mas como ele fazia, caminhando de aldeia em aldeia, quilômetros e quilômetros, muito mais, sem os recursos, sem a tecnologia que nós temos hoje. E Cristo ia muito mais longe, alcançava muito mais gente, e não era só porque era Cristo, mas é porque era um servo, que a Bíblia diz que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Viver para a glória de Deus, amado, significa que devemos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, e para a sua honra. A glória de Deus deve ser o propósito, a razão maior da nossa existência. Deve ser o propósito final de todas as áreas da vida, desde o nosso trabalho até os nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Em todos os aspectos. Por isso precisamos olhar num segundo plano o significado da obra de Cristo na glória de Deus. Foi ele quem disse isso no João 17:4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E a pergunta é: de que forma? Hoje à tarde, no velório, nós falamos o texto de Filipenses 1:21. Aliás, os versos anteriores, Paulo diz que importava que Cristo fosse glorificado, quer na sua vida, quer na sua morte. E no verso 21 ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora, como é que a obra dele traz glória para Deus? Revelando o caráter do próprio Deus. Glorificar a Deus significa tornar Deus conhecido, as qualidades, os atributos, o caráter de Deus conhecido aos homens. Qualidades essas que são vistas em plenitude no Calvário, na cruz do Calvário. Lá na cruz, mais do que em qualquer outro lugar, podemos ver manifestado soberania, justiça, retidão, sabedoria e amor de Deus, expressos das formas mais profundas possível. A obra de Cristo também traz glória para Deus ao oferecer salvação e reconciliação para a humanidade, permitindo que seres humanos experimentem a graça e o perdão de Deus, revelando toda a bondade, toda a misericórdia de Deus ao cumprir o plano redentor de Deus à humanidade. A obra de Cristo também traz glórias a Deus ao demonstrar a sua fidelidade em cumprir as promessas feitas aos seus filhos, os eleitos, através da morte e da ressurreição. Deus cumpre a promessa de redenção e de salvação aos que creem nele. A obra de Cristo também traz glória para Deus quando oferece pecadores a reconciliação, a justificação, a paz com Deus, conforme Romanos 5:1, por meio de Cristo Jesus, no qual Deus demonstrou misericórdia e graça, que perdoa, que restaura os que creem e os que se arrependem dos seus pecados. Olhamos para a cruz, irmãos. Olhamos para a cruz e vemos ali a soberania do Altíssimo na morte de Jesus, tal qual ela foi planejada, profetizada, prometida. Aconteceu sem o mínimo de desvios das profecias, do plano de Deus, do propósito realizado para cumprir a sua ordem, o seu plano. Isso nos mostra que Deus é um planejador perfeito, que a sua vontade sempre prevalece e que a morte de Jesus foi o sacrifício necessário para que toda a glória na redenção fosse dada a Deus. Por isso é uma tolice o homem achar que a salvação dele depende dele mesmo. A salvação depende exclusivamente da graça de Deus. E essa perfeita ordem dos planos de Deus não apenas revelam a soberania de Deus, mas também revela a sua fidelidade em cumprir todas as suas promessas. Isso vem nos fortalecer a nossa fé, sabendo que podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Podemos confiar plenamente em seus planos para as nossas vidas, no propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós e para a sua igreja de um modo geral. Isso mostra a grandiosidade, o poder de Deus ao cumprir todos os seus planos. Isso nos dá a certeza de que podemos confiar plenamente nele. Vimos na obra de Cristo também a manifestação da justiça de Deus. Na obra de Cristo vimos claramente a manifestação da justiça de Deus se manifestando a glória de Deus. Porque constatamos que a justiça de Deus no pecado, quando ele é verdadeiramente punido em Cristo, toda punição, ele se fez pecado por nós, e somente através da sua morte toda a justiça foi cumprida e toda a justiça foi aceita por Deus em Cristo. Foi por isso que ele disse no Calvário: Tetelestai, está tudo consumado. E é por isso que nós podemos descansar na justificação que recebemos em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, justificados em Cristo temos paz com Deus. Romanos 5:1. Observamos, irmãos, a retidão de Deus no conhecimento do fato de que apenas Jesus, o reto, o justo, o perfeito, poderia pagar a pena do nosso pecado. Por isso que o apóstolo João disse: meus filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, saibam que tem um advogado diante de Deus, que é a propiciação. Ele é a obra consumada, perfeita, aceita por Deus em nosso lugar. É isso que é a propiciação, é o aceite de Deus. Deus nos aceitou em Cristo. Nós falamos que aceitamos a Cristo, mas antes de tudo somos aceitos em Cristo Jesus. Porque toda a justiça de Deus se cumpriu nele, a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Quando Jesus disse no Jardim das Oliveiras que a sua alma estava angustiada até a morte, que se fosse possível passasse daquele cálice dele, ele não estava falando da sua morte especificamente. Estava falando da ira de Deus. Ele tinha que enfrentar a ira de Deus. E como ele enfrentou a ira de Deus por nós, a ponto de sentir o abandono na cruz, é que a palavra diz em João 3:36. Que aquele que não crê nele, sobre aquele que não crê, permanece a ira de Deus. Porque a ira de Deus é desfeita apenas na vida dos que creem. A ira de Deus é aplacada apenas na vida dos que creem no sacrifício de Cristo. Somente a esses, a Bíblia diz. Então devemos lembrar que a justiça de Deus não é apenas punitiva. É punitiva sim para aqueles que rejeitam, mas também é restauradora para os que creem por meio da morte e ressurreição de Jesus, que somos reconciliados com Deus e recebemos vida eterna. Então, podemos compreender que a misericórdia de Deus também se manifesta nesse processo, quando Ele oferece solução para a nossa culpa e condenação. Somos perdoados, somos reconciliados, somos alvos do amor de Deus, experimentando graça e amor incondicional. Então a cruz de Cristo aponta para a glória de Deus. A cruz é a maior prova do amor de Deus em nosso favor. Foi lá que Jesus entregou os nossos pecados. E através da fé em Jesus Cristo podemos ter acesso, livre acesso a essa salvação e a essa vida eterna prometida pelo Senhor. É o sacrifício de Jesus na cruz a maior prova desse amor de Deus por nós, pela humanidade, pelos seus eleitos. Por isso nos convida a crer, por isso nos convida a obedecer, por isso nos convida a viver para a glória dEle. Distribuindo, manifestando esse amor incondicional do Senhor. Nos inspira a amar e a servir aos outros, seguindo o exemplo do próprio Cristo. Só assim poderemos experimentar verdadeira paz, verdadeira felicidade, verdadeira paz interior, que só são encontrados em Deus. Porque a maior alegria do cristão deve ser a alegria de servir, de viver e de olhar em Cristo o exemplo, porque em sua morte Jesus revelou amplamente todas as qualidades divinas. Sua obediência à vontade do Pai mostra que na cruz Ele o glorificou por completo. Ele completou a obra na cruz. Não podemos glorificar o Senhor como Jesus fez perfeitamente. E não precisamos, por expiação substitutiva, honrar a Deus. Mas podemos, esforçando-nos em realizar os seus propósitos, mediante uma vida de serviço, de obediência, de gratidão, de amor, que a nossa vida e ministério sejam assim, sempre para a glória de Deus, lembrando que a honra será sempre dEle, não é fruto da nossa capacidade, é fruto da graça de Deus. Devemos lembrar que honrar a Deus não é questão de palavras, de ações, mas de rendição, de entrega. Devemos lembrar que não é uma tarefa apenas do púlpito da igreja ou para momentos de adoração. O servir a Deus, o viver para a glória de Deus é um estilo de vida. Isso deve nos incomodar. Se o nosso estilo de vida não está refletindo e revelando a glória de Deus, isso deve nos incomodar bastante. Porque nós fomos salvos, fomos chamados, fomos eleitos antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Muito bem, vimos então até aqui como a obra de Cristo, como a cruz de Cristo, como a justiça de Deus revela sua glória a nós. Mas e nós? Como poderemos revelar a glória de Deus ou dar glórias a Deus, tanto individualmente quanto coletivamente como igreja? Queria enumerar nessa noite pelo menos 5 coisas pelas quais podemos viver para a glória de Deus. Em primeiro lugar, podemos viver para a glória de Deus adorando com a nossa vida. Amados, adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. Adorar é o nosso primeiro alvo. E nós adoramos quando nós apreciamos a beleza de Deus. Quando nós fazemos como o salmista disse, que nós o adoramos na beleza da sua santidade. C.S. Lewis disse que ao nos orientar para adorá-lo, Deus nos convida para apreciá-lo, contemplar a beleza de Deus em nós, em Cristo, na obra de Cristo, na justiça de Deus e tudo quanto Ele criou. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada pelo nosso amor, pela nossa gratidão, pela nossa alegria. Adorar a Deus não pode ser uma obrigação, não pode ser simplesmente um mandamento por mandamento, não pode ser uma imposição. Adorar a Deus tem que ser um prazer em fazer adoração, da adoração ao nosso reconhecimento da grandeza e soberania dEle. Se por um lado C.S. Lewis disse que ao nos orientar para adorá-lo, Deus deseja que nós apreciemo-lo, por outro lado John Piper diz, é quando estamos mais satisfeitos em Deus, é que Deus é mais glorificado em nós. Onde há reclamação, onde há murmuração, anula-se a adoração. Se há murmuração e reclamação, não há adoração. Se há murmuração e reclamação, você está acusando Deus de injustiça. Você acha que Deus não é tão bom assim. E por isso Deus é colocado no banco dos réus por você. Se por alguma razão Deus não tem atendido da forma como você gostaria, um pedido seu, uma oração sua, e você não tem correspondido ao amor de Deus. Adorar é muito mais que louvar. Adorar é muito mais do que cantar, do que orar. Adorar é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, se satisfazer nele, se alegrar nele e nos doarmos para cumprirmos os seus propósitos. Quando você, meu irmão, minha irmã, entender isso, e talvez você já até tenha entendido, mas quando você praticar isso, tudo quanto você fizer se tornará um ato de adoração a Deus. Em Romanos 6:13, verso B, a Bíblia diz na linguagem de hoje: use o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Por isso que não se limita apenas a momentos específicos. É uma atitude constante que deve permear todas as áreas da nossa vida. Quando vivemos dessa forma, somos transformados. E a nossa vida se torna um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Para aqueles que estão ao nosso redor. Vivemos para a glória de Deus também quando amamos outros discípulos. Quando Jesus nos chamou para um novo nascimento, Nós passamos a fazer parte da família de Deus. E crer em Jesus e seguir a Jesus não é apenas uma questão de acreditar, mas inclui também um sentimento de pertencimento. É se pertencer, é aprender a amar a família de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 14, João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Em Romanos 15, 7, o apóstolo Paulo diz: aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É uma grande responsabilidade para nós amar como Deus ama, porque Deus é amor. Isso confere a Ele honra quando nós amamos. Em João 13, 34 e 35, na NVI, a Bíblia diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É a nossa marca registrada de verdadeiros discípulos. Devemos amar não apenas aqueles que são fáceis de amar, devemos amar aqueles que são difíceis também. Tem gente que é difícil de amar, tem gente que ama a gente de graça. Há pessoas que talvez você ame de graça, sem nenhum esforço, mesmo que a pessoa não corresponda ao seu amor, você ainda tem prazer de amar aquela pessoa. Mas tem gente que você tem que fazer um esforço maior para amar, porque o amor é a base para uma convivência saudável e harmoniosa com as outras pessoas. Vivemos para a glória de Deus também quando crescemos na imagem de Cristo. Uma vez que tenhamos nascido da família de Deus ou na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo na fé, em maturidade espiritual. E maturidade espiritual é nos tornar como Jesus, na forma de pensar, de sentir e de agir. E quanto mais você desenvolver esse caráter de Cristo em você, mais Deus será glorificado na sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Então, quando você creu em Jesus, Deus lhe deu uma nova vida, uma nova experiência, um novo nascimento, uma nova natureza. E agora, pelo resto da sua vida na terra, Deus quer continuar nesse processo de transformação de vida. E por isso que você e eu devemos estar dispostos a nos submeter à ação do Espírito Santo de Deus, permitir que Ele trabalhe em nós, moldando a imagem de Cristo, de glória em glória. E para isso você e eu precisamos nos lembrar que essa transformação é diária, é constante. A salvação é um ato de uma vez por todas, mas a santificação é um processo contínuo que requer perseverança e fé. Isso quer dizer que você e eu temos que estar dispostos a nos submeter a Deus. Ele quer que você e eu cresçamos na fé, nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Mas isso exige compromisso diário, de buscar a Deus, de orar, de estudar a sua Bíblia, de se envolver com a igreja, de permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Vivemos para a glória de Deus quando servimos uns aos outros. Cada um de nós fomos escolhidos exclusivamente para planejar com talentos, dons, capacidades, habilidades e paixão pelo reino. O modo de você estar relacionando ou estar relacionado aos outros não é um acidente. É um propósito. Deus não nos deu habilidades egoístas. Deus nos deu habilidades para o benefício do reino, para a coletividade. Por isso devemos fazer o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 4, verso 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fale como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Essa passagem nos mostra que cada pessoa tem habilidades únicas que podem ser usadas para ajudar os outros e para glorificar a Deus. E devemos ser fiéis em administrá-las, usá-las para servir com amor e dedicação. E em último lugar, vivemos para a glória de Deus quando falamos dele para outras pessoas. Deus não quer que o seu amor e que o seu propósito sejam mantidos em segredo. Deus não nos chamou para sermos agentes secretos. Deus nos chamou para sermos proclamadores da verdade. Uma vez que conhecemos a verdade, temos o compromisso de compartilhá-la. É um enorme privilégio que Deus nos deu de poder apresentar Cristo às nações, às pessoas. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz: à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Essa é uma responsabilidade que você e eu temos que levar a sério. O quanto você tem discipulado no dia a dia, seja presencialmente, seja virtualmente, como é que você tem? Quantas pessoas você está discipulando no seu WhatsApp? Quantas pessoas você está discipulando no seu Instagram? Ou em outra rede social? Para que serve a rede social para você, se não for para a glória de Deus? Às vezes ela fica muito mais perdido nos vídeos de humor ou nas questões políticas desse país do que anunciar o Cristo. Se nós estivermos comprometidos em anunciar a Cristo, os poderes das trevas, inclusive que estão sedimentados, fundamentados lá em Brasília ou em outros lugares, em outros poderios desse mundo, irão cair por terra com a pregação do Evangelho de Cristo. Nós não fomos chamados para discutir, debater política com as pessoas, nem futebol. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Doe quem doer. Nós fomos chamados para isso. Então, meus irmãos, você dá glória a Deus quando você o adora. Isso é propósito de adoração. Você dá glória a Deus ao amar os outros cristãos. Isso é propósito de comunhão. Você dá glória a Deus quando se torna parecido com Cristo. Isso é propósito de discipulado e edificação. Você dá glória a Deus quando você serve outras pessoas com seus dons. Quando você serve na casa de Deus, no reino de Deus. Isso é propósito de ministério ou de serviço. E você dá glória a Deus, você dá glória a Deus quando você fala de Jesus, proclama Jesus a outras pessoas. Isso é propósito de missões e evangelismo. Cada uma dessas formas de dar glória a Deus é importante e complementar. Uma depende da outra. Através da adoração, da comunhão, do discipulado, do serviço, de missões, podemos expressar nossa gratidão, nosso amor a Deus de maneiras únicas e significativas. Podemos mostrar ao mundo o amor de Deus e cumprir o propósito para o qual fomos criados, para o louvor da glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa noite por essa palavra, que ela realmente possa nos incomodar nessa noite, em nome de Jesus.